Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de agosto de 2021, estamos numa corrida contra o tempo, porque eu estou gravando o Radinho um pouquinho mais tarde do que o normal, e a qualquer momento é só uma questão de probabilidades, não vou contar aqui nem com sorte, nem com orações, nem nada, é só uma questão de probabilidade mesmo. É possível que a obra em um dos andares aqui acima do nosso apartamento comece. E se o padrão for o mesmo de ontem, realmente eu não sei o que eu vou fazer para gravar o Radinho, a não ser que eu entre debaixo da cama, o que nem isso vai adiantar, porque é uma barulheira infernal. Vamos torcer, eu já estou começando um pouco mais tarde, mas tem algumas notícias para compartilhar com vocês aqui que são extremamente interessantes. Em primeiro lugar, só compartilhar com vocês, ontem eu participei de mais uma live do Papo Net, do Paulo Adair com a Tânia, com o Flávio Xandó. A conversa foi muito bacana e o tema foi plataformas de colaboração. Eu estou sempre experimentando, eu acho que muitos de vocês também, estou sempre experimentando plataformas novas, soluções novas e tal, mas eu achei por bem compartilhar algumas dessas experiências, porque muitas vezes a maneira como a gente acaba colaborando remotamente ou trabalhando, né, em home office, etc., às vezes é um pouco improvisada e desnecessariamente caótica. O que eu quero dizer com isso? Aquela história de você ir lá fazer um PowerPoint ou um Word, né, e você anexar por e-mail, aí vai por e-mail, a pessoa faz uma modificação, manda de volta, e aí fica um monte de PowerPoint, Word, Excel voando, e quando você vai ver, você não tem mais ideia de qual que é a versão final, e você não lembra onde é que estava o documento do prazo. Bom, é nessa correria que a gente está acostumado a trabalhar, né? Muitos, na verdade, a gente tem uma certa dependência química da correria. Muita gente gosta dessa adrenalina do caos, mas ela é um pouco, desnecessária. Então, eu sugeri ali várias plataformas que muitos de vocês já conhecem, desde o Teams até o Slack. Eu, particularmente, acho o Slack, eu já me assim, consegui ser bastante feliz com o Slack, que são as plataformas que muitas vezes são gratuitas, a Zana também. Então, se vocês quiserem, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. A gente compartilhou ali algumas maneiras de trabalhar, né? Obviamente, tinha gente com saudade do SharePoint, o que eu acho meio inexplicável. Mas eu lembrei do Lotus Notes, que era uma tortura chinesa, mas, bom, em suma, tá ali, fica a dica, acho que valeu. Outro disclaimer aqui, antes de eu continuar, o que é o Radinho, na verdade? Não é nada professoral, né? Não é que eu sou alguma autoridade em algum assunto, não é que eu seja o Átila, não é que eu seja o Pedro Doria, que são autoridades em vários assuntos, e que estão ali compartilhando o seu conhecimento, que é um conhecimento referendado, né, um conhecimento já consolidado. Não, o que eu costumo fazer no Radinho é o seguinte: nessa minha aventura, né, cotidiana de tentar compensar a minha educação deficitária, né, eu estou sempre aprendendo e descobrindo coisas, e muitas dessas coisas, inclusive, são abrem a cabeça e eu fico super inspirado. Então, o Radinho tem sido, todo santo dia, diariamente, essa aventura de compartilhar com vocês descobertas de assuntos que eu não conhecia. O que quer dizer que 99% das vezes eu estou falando sobre assuntos que eu não domino, que eu estou começando a conhecer. E, obviamente, grande parte desses assuntos, muitos raríssimos e muitas raríssimas, conhecem muito melhor do que eu. Então, eu não só corro o risco, como eu certamente, todo santo dia, estou falando coisas que podem ser superficiais, que são certamente superficiais, e que talvez, de alguma maneira, tenha algum tipo de atrito ou algum tipo de, de impacto com quem conhece um pouco mais ou tem uma posição diferente. Então, eu peço, por favor, perdão, eu já peço desculpas antecipadamente pelo inevitável deslize que eu vou cometer todo santo dia, provavelmente falando sem propriedade sobre diversos assuntos. Eu acho que os mais delicados são aqueles que envolvem coisas que a gente acredita, coisas que já estão muito arraigadas dentro da gente e que, pela natureza humana, a gente nunca reage bem, né, quando alguém invade esse território que, em princípio, já está ali muito bem estabelecido, você não quer mexer. Então, eu peço desculpas. Eu, na verdade, estou aprendendo, eu acabo aprendendo com muitos de vocês que acabam, interagindo comigo por outros canais, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram, tanto faz, Então, é só para a gente lembrar, né? Eu estou aqui o tempo todo me expondo bastante e eu sei que por mais que eu tome cuidado, muitas vezes eu posso cometer aí algumas gafes. Então, isto posto, agradeço imensamente os feedbacks de todos sempre. Eu tenho algumas histórias completamente delirantes para contar e lá vou eu, obviamente, pisar num campo minado, porque tem a ver... desculpa, é que ontem eu fui... Um dos meus podcasts preferidos, que é o In Our Time, que é um podcast da BBC, bastante tradicional, já está no ar há muito tempo, o apresentador já deve estar com 200 anos, que é o Melvin Bragg, e ele normalmente tem um assunto completamente aleatório, que pode ser desde a teoria das cordas até São Tomás de Aquino, passando pelo funcionamento do intestino, tanto faz... Ele traz lá os acadêmicos, que eles conseguem com muita facilidade, afinal eles estão em Londres, não é? E aí eles estão agora num período de férias e o que eles fazem retransmitir ou republicar conteúdos anteriores. Então eles publicaram de ontem, essa semana, um episódio sobre Rapture. O que é Rapture? Meu Deus, prepare-se. Eu tinha uma noção muito leve do que é Rapture. Rapture, eu acho que em português você pode chamar de arrebatamento. Eu já tinha ouvido falar que muitas seitas nos Estados Unidos acreditam de pé junto, piamente, que em algum momento... Cristo vai aparecer e vai levar os justos, os crentes, a turma deles lá, vai levar todo mundo embora porque a casa vai cair, né? Então eles vão ser arrebatados, eles vão ser praticamente sequestrados, raptados, abduzidos, né? Eles vão ser abduzidos desse planeta por Cristo. Eu não sabia detalhes dessa história, achei que fosse mais alguma daquelas coisas americanas completamente delirantes, eu não sei o que acontece lá, mas esse episódio serviu para eu entender melhor essa história, e essa história tem implicações, não é só uma questão de uma bizarrice inexplicável, né? Não, a história tem implicações. Então vamos lá, de onde vem essa história de Rapture? Vamos voltar no tempo, final do século XIX, 1890, bolinha, seja lá 80, um religioso irlandês, um cara chamado John Nelson Darby. Eu tive que olhar de novo agora antes de começar, porque eu já estava esquecendo o nome do cara, minha memória para esse tipo de factual é muito pouco confiável. Pois bem, ele era um cara super bem nascido, super bem formado, super erudito e um teólogo. E ele fazia parte, teólogo conservador, e ele fazia parte de uma corrente eu não lembro se o nome é esse, mas é uma corrente que interpreta a Bíblia ao pé da letra. Muitos religiosos, mesmo os mais, né, crentes, etc. e tal, não interpretam a Bíblia literalmente. Ele fala, olha, na verdade, não é bem assim, a mensagem é meio outra, você tem que interpretar. Bom, que realmente facilita um pouco, porque, convenhamos, como eu já comentei ontem, não só você tem várias discrepâncias entre os evangelhos, né, da história de Adão e Eva, a história da ressurreição de Cristo, a história da virgindade, cada evangelista ali conta essa história de um jeito bastante incompatível. Então, sem falar em milagres ou situações absurdas, que muita gente, mantendo a fé, fala, não, na verdade é uma linguagem figurada, veja bem, é um livro muito antigo. Não. Para os literalistas, o que está ali está valendo, e não só está valendo e tem que ser levado ao pé da letra, como aquilo tem valor profético. Porque o que acontece? Quando foi feito o Novo Testamento, que vocês sabem que afinal é uma compilação de textos, alguns ficaram de fora, né? Essa compilação, que já tinha a Bíblia judaica, né? Já tinha o que foi chamado de Velho Testamento. Quando veio o Novo Testamento, muitas das profecias que aparecem no Velho Testamento, o pessoal fala, tá vendo? Essas profecias aqui, se você interpretar direito, elas na verdade estão profetizando o que acontece no Novo Testamento, como se, sei lá, o Velho Testamento fosse um teaser. Tem aí uma certa manobra para fazer com que as coisas façam sentido. Mas então tá bom, o Velho Testamento, nessa maneira de ver as coisas, ele prenuncia o Novo Testamento. fiquem, bom, não vou questionar essa história, eu não sou um especialista. Mas acontece que os literalistas não param por aí. Eles vão acreditar que, na verdade, tem outras profecias ali. Inclusive profecia para o final dos tempos. E embora, isso é muito curioso, o que eu vou tentar, é um episódio muito denso, eu recomendo quem tiver interesse ouvir, é extremamente interessante, mas o que esse Darby propõe é o seguinte, ele propõe interpretando várias pistas, porque é óbvio, as profecias, você tem que interpretar, as pistas estão soltas, por alguma razão qualquer, o Espírito Santo resolveu dificultar a vida de todo mundo. Então tem várias pistas soltas no Apocalipse de João, não sei o que, de Daniel, não sei quem de Ezequiel, é um monte de gente. Então ele junta todas essas pistas e aí eu vou tentar contar aqui a história, que ela é meio mirabolante. A história é a seguinte, como é que é a história? Parece que a Bíblia fala em algum momento de 1000 anos de felicidade, de boa-aventurança, etc. e tal, e que Cristo vai voltar, não é? E aí eu não entendo muito bem direito essa história, mas parece que a Bíblia não é muito clara se vai ter 1000 anos de bem-aventurança e no final Cristo volta, ou se o Cristo volta e depois que ele volta tem 1000 anos de boa-aventurança. Então isso divide os crentes em duas linhas, os pré-milenaristas e os pós-milenaristas. Os pós-milenaristas são meio inofensivos, porque eles acham que em algum momento o mundo vai ficar super bom e que Cristo vai chegar e a vida é boa, não tem o que... Agora, os pré-milenaristas, onde se inclui esse Darby, eles imaginam o seguinte, que vai ter vários sinais, que a Bíblia já prenuncia, sinais de inversão da ordem das coisas, de tragédias, etc. e tal, que estão prenunciando o que é chamado de 7 anos de tribulação, que vai ser assim o caos, né? O caos. Então, nessa visão do Darby, o que vai acontecer é que antes de começar essa tribulação, Cristo... que, bom, eu fico confuso, é um monoteísmo meio estranho, mas Cristo... ele vai aparecer e ele vai pegar os justos, os preparados, os eleitos, ou seja, quem for, ele vai levar embora, essas pessoas vão sumir, vão ser sugadas para cima, vai ser uma abdução, que nem num filme de alienígena, né? Elas vão ser sugadas vão ser tiradas do mundo, aí vai ter 7 anos de tribulação, aí, se eu não me engano, como é que é a história? Aí Jesus volta e aí tem uma batalha contra o mal, que é o Armagedon, e aí depois dessa batalha o bem triunfa, etc. e tal. E tem alguma coisa no meio que eu não consigo mais me lembrar que tem a ver com a história de Israel. Nessa profecia do Darby, Israel volta, os judeus voltam para a Palestina, tem Israel, é uma história muito confusa. Mas tem alguma coisa a ver com Israel voltando para a Palestina. Eu já esqueci porque realmente é muito complicado para minha cabecinha, não é? Então, para colocar isso num certo contexto, tem um termo em inglês que eu não procurei como é que é a tradução em português. O termo se chama dispensation. Eu não sei como é que isso está traduzido em português, dispensation. Mas, segundo esse Darby... De novo, isso não está escrito, ele que resolveu interpretar os sinais na Bíblia e montar essa teoria de louco. Que é o seguinte, na verdade, a relação da divindade de Deus com os humanos, ela passou por várias fases, que são chamadas de dispensations, acho que é a maneira como ele dispensa, né, o seu poder. Na primeira fase, que é ali do paraíso, Deus está muito próximo, você ouve os passos de Deus, ele está ali, mas o que acontece é a gente pisou na bola. No que a gente pisou na bola, a moça comeu a maçã, tinha uma serpente, estavam pelados, né? Sei lá, coisa saiu fora de controle. E aí o que acontece, você entra numa segunda dispensation, que é quando os caras são expulsos do paraíso, e aí surge, aí vem uma, sei lá quando, aí dá tudo errado de novo, sempre a culpa é nossa, tá bom? A culpa é nossa, o que é engraçado... Eu nunca vou entender, porque se o cara criou a gente, bom, tanto faz. Mas a culpa é nossa, então aí tem uma outra dispensation que é quando surge a igreja. A igreja, e Darby, curiosamente, embora seja um teólogo, etc. e tal, ele acha que a igreja é o fim da picada, ela é corrupta e ela está ligada ao poder, Então, essa dispensation sobre o domínio da igreja também vai dar errado. Uma hora ela vai acabar. E ele faz essa, ele começa a fazer umas profecias, né, para o final dessa dispensation. Então, ele é, na verdade, anticlerical. Ele é contra a igreja. E, bom, em princípio, isso é um maluco na Irlanda falando com meia dúzia de, sei lá. Mas são todos muito eruditos. É uma coisa bastante profunda, não faz sentido nenhum, claro. Mas tem um contexto. O contexto, na verdade, é um contexto de percepção de que o mundo está indo para o buraco, que está no caos. O que acontece é que, na real, isso se encaixa numa certa tendência que chama de coisas milenaristas, né? De novo a história da Bíblia, né? De tempos em tempos, quando uma certa classe social acha que o mundo vai acabar, ela vai lembrar das profecias da Bíblia. Então, por exemplo, depois da Revolução Francesa, quando você tem Napoleão, então a aristocracia está transtornada, ela está achando que a ordem está sendo virada de cabeça para baixo, deve ser um sinal do final dos tempos. Então, esse tipo de mensagem, olha, realmente, olha o caos, aí olha o anticristo, olha não sei quem, isso tem a ver com a sensação de insegurança diante de mudanças fora de controle na esfera política, parece que o mundo está de cabeça para baixo, e quem será que é o anticristo? É o Napoleão? Não. É o comunismo? Não. É o Bolsonaro? Não sei. Né? Então, esse tipo de crença, ele normalmente surge, e isso na Irlanda era notório. Né, isso, essa sensação de desconforto no final do século XIX era bastante notória. Então, muita gente aí, vendo os sinais da aristocracia em risco, da ascensão de outras classes, de outras forças geopolíticas, abraçam essa história. Mas, por enquanto, estamos na Irlanda. Não fomos parar naqueles estados interioranos americanos completamente ensandecidos. O que acontece é que a mensagem dele acaba chegando nos Estados Unidos, ele mesmo vai para os Estados Unidos, aí obviamente surge lá um líder americano, que eu já esqueci o nome também, que vai dar uma versão um pouco diferente da história, mas isso no começo do século passado, no começo do século XX, a coisa sai fora de controle. Né? E o que acontece é que você tem obras a respeito dessa vinda do Cristo, da Rapture, etc. e tal, que tem dezenas de milhões de exemplares. Isso acaba tendo uma receptividade gigante. E o que acontece é que isso normalmente está muito ligado a conservadores. E aí cada um elege o seu bicho papão de ocasião. Pode ser a China comunista, pode ser a Rússia, né, a União Soviética, pode ser seja lá quem for. E aí é muito interessante porque isso acaba dando apoio, embora inicialmente o Darby fosse um cara antipolítica e anti-igreja, o que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma coisa de empreendedorismo religioso. Com a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, então surgem praticamente startups da fé, que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil com esse monte de igreja evangélica. São startups, não é, que crescem muito rápido, que tem toda a liberdade, afinal tem liberdade religiosa, liberdade de credo, etc. e tal. E o que acontece é que graças a esse empreendedorismo religioso americano, ela acaba se aproximando inclusive do poder. E aí, bom, aí tem a história toda de Israel na história, aí você começa a entender várias coisas. Em primeiro lugar, por que que, de repente, tanto Bolsonaro quanto Trump têm um interesse um pouco estranho na questão de Israel? É porque isso se encaixa nessa narrativa da vinda do Cristo. Né? Para o Cristo voltar, tem alguma coisa que tem que acontecer com Israel na Palestina que eu nunca entendi muito bem o que que é. Então, não é uma simpatia pelo povo judeu. Não. É simplesmente para acelerar a vinda do Cristo. E quando você vê na eleição do Trump, por exemplo, que surge aquele QAnon, que a gente cansou de comentar aqui, cheio de teorias da conspiração, dizendo que você tem aí classes políticas que estão dominando tudo, isso, na verdade, só decola, isso só vira um incêndio, porque isso já parte de uma base de crença nessa coisa milenarista de que para que Cristo venha e leve os justos e para que comece depois dessa confusão toda do Armagedon mil anos de paz, para que tudo isso aconteça, Então, essas profecias de fim de mundo, ou de um grande anticristo, ou de uma conspiração maquiavélica, se encaixam nessa questão da rapture. Eu não sei se as coisas fazem mais sentido para vocês agora. Tanto a postura do Bolsonaro, quanto essa crença estranha e messiânica no Trump, quanto essa história do QAnon, quanto também o apoio, muitas vezes, dos conservadores à questão sionista, é uau. Mas eu volto aqui, o que me provoca, o que causa espécie, por assim dizer, que realmente não cansa de me surpreender e desconcertar, é que isso surge de um teólogo bastante sofisticado, né, com bastante conhecimento, que encasquetou que simplesmente a Bíblia é literal. Né? Não sei como é que ele faz com relação às traduções, porque isso já foi traduzido tantas vezes. Será que ele lê no aramaico? Eu não sei, provavelmente não, não é? Mas, então, essa ideia de que você tem ali mensagens ocultas, esse fascínio com mensagens ocultas, que, aliás, não é... Acabei de esbarrar no microfone, desculpe. Que não é um monopólio, obviamente, desse cara, mas também muitas, quando você pega a Cabala, quando você pega muitas outras tradições, ou muito, até o próprio pessoal do QAnon, né, que recebe umas mensagens completamente sem sentido e ficam ali quebrando a cabeça, achando que aquilo tem algum sentido oculto, ou mesmo aquelas frases que não fazem nenhum sentido do Zen, isso me dá o que pensar. Mas de qualquer maneira, eu acabei de gravar 20 minutos aqui, mas é que foi uma das histórias mais mirabolantes. Isso me ajuda a entender bastante a invasão do Congresso nos Estados Unidos, né? Me ajuda a entender tanta... bastante desconcertante, é isso. Então é isso que eu tinha para comentar. Bom, vou pular para outro assunto, enquanto eu mesmo estou digerindo essa história, porque eu achei um episódio... Até passei para alguns amigos jornalistas que têm interesse pela questão americana, pela política americana, falei, olha, cara, você quer entender? Então, por favor, entenda a questão da Rapture. E, se vocês lembrarem, tem muitos filmes. Aliás, outro dia eu estava procurando alguma coisa para assistir, era um filme completamente sem pé nem cabeça, com Nicolas Cage, em que o mundo vai acabar, porque os meteoros vão, sei lá o que, que vai acontecer, e, obviamente, na hora H, aparecem criaturas angelicais que vão levar justamente os justos, né? Então tem filmes a respeito, tem best-sellers a respeito dessa história de que você vai ser levado, e não preciso dizer que nesse meio tempo surgiram seitas ou surgiram aí líderes que colocaram uma data nessa história, ah, vai ser no dia tal, aí todo mundo se prepara no dia tal para ser abduzido, aí não acontece. Não acontece nada, claro, não acontece nada, não preciso dizer. E aí o que é mais interessante, isso diz muito a respeito da natureza humana e a gente tem que se policiar porque a gente é esquisito mesmo, que é o seguinte, depois disso, você acha que o cara cai a ficha e fala, nossa, como eu sou trouxa, né? Como é que eu fui cair nessa história? Não, a fé se reforça, porque as pessoas vão achar que isso não aconteceu ou porque elas rezaram demais, ou porque elas rezaram de menos, mas elas vão racionalizar, porque é mais fácil você racionalizar de uma maneira em que você não pareça um imbecil. O cérebro prefere inventar uma história completamente mirabolante, delirante, enlouquecida, do que admitir que ele pode ter errado. Então, para o cérebro admitir que ele errou, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Isso explica o meu comportamento, o nosso comportamento. Isso acontece com qualquer um de nós. A dissonância cognitiva, que é esse choque entre aquilo que aconteceu e aquilo que você imaginava, não é mesmo? Todos nós acabamos caindo na mesma armadilha, que é inventar alguma desculpa completamente insana para não dar o braço a torcer. Isso é muito, muito, muito curioso. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos ver. Tem uma história, vamos voltar aqui para esse país de loucos. Eu não sabia, vocês entendem de hierarquia militar? Eu nunca entendi muito bem. Eu sei que tem almirante, general, marechal, sei lá. Né? Curiosamente, agora nós temos 113 ou 115 novos marechais. Aí você fala, bom, e daí? Na verdade, o negócio é o seguinte, marechal, até acontecer essa promoção, né, de 115, cento e tantos militares a marechal, o que acontece é o seguinte, o posto máximo na hierarquia militar era general, ok? General não passa disso. Existia antes o título de marechal, mas ele foi abolido há décadas. Não, ninguém mais é promovido a marechal, general tá bom. Aí, se eu não me engano, na década de 70, 80, 80, o que acontece, eles mudaram a lei, falaram, não, olha, o cara pode ser promovido a marechal, mas numa situação de uma proeza de guerra, né? O cara está em combate, numa situação bélica, ele demonstra um valor extraordinário e ele é promovido a marechal. Ou seja, marechal pressupõe envolvimento em combate. Certo? Certo. O que acontece é que depois de décadas de ninguém ser promovido a marechal, porríssima nenhuma, desculpe, né, patavina, mas porque afinal não teve conflito bélico nenhum, a não ser esses caras torturando e correndo atrás de estudante descabelado e com a barba por fazer. O que acontece é que mudou a legislação e agora os caras podem ser promovidos a marechal e mais de 100 militares brasileiros. Marechal é um título da... como é que chama a história? Marechal é só para o exército. Se for na marinha, ele passa a ser um almirante, bonito. E se ele for da aeronáutica, ele é um marechal do ar, que é poético, né? Mas na verdade é balela, é um título completamente descabido, porque nenhum deles teve nenhum envolvimento bélico ever, e isso mostra o quanto os nossos militares, que em princípio, né, vendiam a ideia de que eles fossem campeões da ética, do patriotismo, né, do desinteresse, do sacrifício, os caras estão interessados numa boa promoção e no aumento aí do soldo. Essa história saiu na revista Fórum, ainda está sendo validada, mas então só para saber, você tem 115 marechais para chamar de seu, não é? Sem ter tido nenhuma experiência. É isso, governo Bolsonaro, os nossos militares, quem ainda acreditar nessa balela, pode acreditar no arrebatamento também, que está na mesma categoria. Uma questão muito interessante aqui, veja só, eu sabia vagamente disso, mas eu não tinha ideia. Golfo do México, tá bom? Golfo do México é aquela região ali do oceano, no sul dos Estados Unidos, entre o sul dos Estados Unidos e o México. Acontece que vários rios americanos desembocam ali. E quando eles desembocam naquela região ali do Golfo do México, eles levam consigo, né, adivinha o quê? Fertilizantes das fazendas, né, lama das fazendas. E normalmente, quando essa água doce desemboca ali, ela está levando uma quantidade absurda de nutrientes para o oceano, porque os fazendeiros botam um monte de adubo natural, tanto faz, mas isso vai parar na água e isso é levado para os oceanos. E aí você fala, bom, mas qual é o mal? Né? O mal é que esse fertilizante cai na água do mar. A água do mar tradicionalmente não é a coisa mais rica do mundo em nutrientes. A hora que cai esse monte de nutriente no mar é uma festa, é um carnaval, é praticamente os militares no governo Bolsonaro. Todos desabrocham, você tem um festival de algas, que por acaso são verdes. Chega, tem que tirar o militar da cabeça, pelo amor de Deus. Bom, então as algas se reproduzem loucamente, certo? Com aquele abundância de nutrientes, elas, uma hora elas acabam morrendo, no que elas morrem elas vão para o fundo, no que elas vão para o fundo elas são decompostas por bactérias que vão decompor aquelas algas. Mas aquelas algas, as bactérias que decompõem as algas, elas vão consumir o oxigênio da água. Certo? Certo. No que elas consomem o oxigênio da água, o que que acontece? Não tem mais oxigênio para ninguém. Então aquilo vira uma zona morta. Certo? Certo. Então o que acontece é que ali na desembocadura, assim que fala, né, onde os rios desembocam, naquela região do Golfo do México, existe uma zona chamada de zona morta. Porque não tem oxigênio, porque os estúpidos aqui resolveram ficar usando adubo que nem os loucos. O que acontece, isso já acontece faz tempo, essa zona morta já chegou a ter 22 mil quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho de El Salvador, agora deu uma diminuída, está mais ou menos o tamanho de uma grande metrópole, e agora voltou a aumentar de novo. Então os caras estão observando, eu nunca tinha ouvido falar dessa zona morta, eu sabia que essa história dos nutrientes na água é desastrosa, provoca uma explosão de algas, provoca uma mortandade, mas a questão é essa. Já que a gente está falando de oceanos, tem um artigo muito interessante aqui sobre um tema que está sempre aparecendo aqui no Radinho, que são, é o papel climático dos oceanos. Pois bem, hoje eu entendi um pouco melhor essa história, eu vou compartilhar com vocês. Vamos imaginar os trópicos, né? Você mora num país tropical, né? Aquela beleza, então é mais quente, né? Pois bem, então quando é mais quente, né? O mar está tomando um monte de sol ali, o que acontece é a água evapora em grandes quantidades, no que a água evapora, ela deixa para trás o quê? O sal. Então o mar se torna mais salgado. Se ele está quentinho e mais salgado. Então tem duas coisas que acontecem. Pelo fato da água estar mais quente, ela tende a subir. Mas ao mesmo tempo ela tem bastante sal, o que aumenta a densidade. Ok, eu sei que essa diferença aí de densidade e temperatura acaba promovendo um deslocamento da água para regiões mais frias. Então isso faz com que exista uma corrente hoje no Oceano Atlântico que ela vai subindo dos trópicos, pega ali a costa dos Estados Unidos, ela começa a esfriar devagarinho, mas ela continua sendo mais quente, ela vai na direção da Europa, quando ela chega ali perto da Groenlândia, da Europa, continua sendo mais quentinha e mais salgada, inclusive, aí ela começa a esfriar muito, porque a Europa é mais fria, e quando ela esfria, o que acontece? Ela já tem mais sal do que o normal, né? Na hora que você esfria, a densidade aumenta. No que a densidade aumenta, essa água mais salgada e mais fria, ela desce para o fundo do oceano e volta. Então, ela faz aí um loop. Você tem uma corrente sempre levando água quente dos trópicos para a Europa, tornando o clima europeu mais ameno. Não só o clima europeu, mas também o clima da costa leste americana mais ameno. Bom, agora essa foi a parte, essa foi a parte educativa. Agora vamos lá. O que acontece, adivinha, os cientistas estão descobrindo que esse ciclo todo, ele não é a coisa mais estável do mundo. Na verdade, ele não tem meio termo. Ou essa corrente está funcionando, ela está circulando, ou ela para. Simples assim. Ou ela para, ou ela volta a funcionar. A partir de um certo ponto, ela pode simplesmente parar. E o que pode fazer ela parar? Por exemplo, se as temperaturas começarem a subirem demais, o que acontece é que na região ali do Ártico, você tem degelo. No que tem degelo, o degelo solta o quê? Água doce sem sal. Então, aquela história da água salgada, que como ela é mais salgada, ela acaba afundando, se ela mistura com água doce, é bagunça, dá confusão. Além do mais, essa água doce pode, essa água com uma completamente diferente, densidade diferente, ela pode formar praticamente uma manta, ela pode impedir o funcionamento desse fluxo, dessa corrente. Ou seja, a qualquer momento, graças à nossa completa estupidez, essa corrente pode parar. Se essa corrente parar, e se ela para, ninguém sabe quando vai parar, mas os caras falam, olha, cara, a gente está chegando à conclusão que o negócio não está bonito. Uma hora essa corrente vai parar. O que acontece é que a Europa vai ficar sem esse presente de águas um pouco mais quentes, a costa leste americana também vai perder essa mamata de água quentinha, e o que acontece é que a costa leste americana vai provavelmente esfriar muito mais e ficar mais seca, e a Europa também vai esfriar mais e ficar mais seca. Complementando isso, um artigo que acabou, o Google me sugeriu, veio de um jornal local na Califórnia. Tem uma cidade turística na Califórnia que eu não conheço, chamada Mondesino. Parece que é um destino de turismo, etc. e tal, mas talvez não por muito tempo, porque Mondesino está sem água. Aliás, 84% da Califórnia, imagina, o estado mais rico, onde nasceu Facebook, Twitter, né, tudo nasceu lá, né, tirando a Microsoft, que nasceu em Seattle, mas a Califórnia, que é riquíssima, o PIB da Califórnia é uma loucura, né, em que você tem toda a inovação do mundo, em que você tem lugares maravilhosos como São Francisco, sei lá o que, Los Angeles, etc. e tal. Pois bem, 84%, aliás, a Califórnia tem uma produção agrícola sensacional, ela acaba alimentando com frutas e outros tipos de produto agrícola os Estados Unidos. Bom, 84% da Califórnia está em seca, está com a água ameaçada. E no caso de Mondesino, a falta de água é tão grande que os hotéis têm que contratar caminhão-pipa, tem que pagar lá milhares de dólares para as pessoas poderem tomar banho. Aí eles pegam essa água do banho e usam para regar as plantas ou para regar a agricultura. Não tem mais água. Então, de que adianta nessa altura? Você fica sempre achando que vamos ser salvos pela tecnologia, pelo dinheiro. Não, quando um estado inteiro está numa crise hídrica desse tamanho, que aliás é uma coisa que pode afetar, que já está afetando o Brasil, é que Bolsonaro faz tanta estripulia, fica fazendo... Aliás, eu acabei de fazer um meme, quando o Bolsonaro faz aquele, sabe aquele sinal de arminha com a mão? Aquilo não é uma arminha, aquilo é L de loser, ele está fazendo um L de loser. Quando esse loser fica fazendo esses escândalos todos, a gente para de prestar atenção que a gente está arrumando para uma crise hídrica também bastante preocupante, que vai afetar não só a agricultura, que afinal é uma das bases da nossa economia, mas também a geração de energia elétrica, né? Só para chamar a atenção aqui, para não dizer que eu não falei das flores. Aí tem duas matérias aqui que estão correlacionadas. É, uma delas, ela de alguma maneira conecta a sua canela, né? A sua canela, que chama, como é que chama essa coisa que tem aqui, esses músculos aqui atrás? As suas panturrilhas. Essa é a palavra, panturrilha, batata da perna. O que conecta a sua panturrilha com uma girafa? Ou com a demência, hein? Pô, vamos lá, a história é interessante. É um artigo numa revista científica dizendo que os médicos estão percebendo que um bom indicador, se bem que não é um bom indicador, né? Quer dizer, um indicador bastante válido para o risco de demência, ok? Demência, é pressão baixa. É, pessoas com pressão baixa têm uma correlação bastante forte com demência senil. Porque se a pessoa tem pressão baixa, significa que o cérebro é menos irrigado, né? O coração tem mais dificuldade em conseguir bombear. Pressão alta também é um desastre, claro. Mas pressão baixa pode ser um sinal de demência. E aí eles estão percebendo que isso, curiosamente, eu não tinha ideia, mas as suas panturrilhas, esses músculos na sua batata da perna, eles ajudam a bombear o seu sangue de volta. Né? Porque pensa, o coração está aqui no meio, para quem tem, né? Quem não tem, o coração está na geladeira, sei lá onde é que pôs. Estou pensando no Bolsonaro de novo, estou com uma certa obsessão. Mas o que acontece é, para quem tem coração, o coração tem que bombar, e se você, quanto maior você é, mais alto você é, né? Você tem que bombear lá para longe, aí tem que bombear de volta, não é uma coisa mais simples, então toda ajuda é bem-vinda. Então, aparentemente, as suas panturrilhas, a sua batata da perna, ela tem um papel importante em ajudar a bombear o sangue de volta para o coração, diminuindo a sobrecarga. O que é muito curioso, né? Vou ficar fazendo, sei lá, agachamento aqui, ficar andando na ponta do pé o dia inteiro, antes que vocês percebam aqui no radinho que eu já estou gagá. Mas isso se conecta, eu vou dar o link para o artigo, vocês dão uma olhada, mas isso se conecta com uma questão interessante, que é girafas, aquela criatura que mostra que, bom, eu não sei o que, eu vou fazer mais alguma piada de fundo, mas deixa para lá. A girafa, aquela criatura curiosa, não é? Pois bem, girafa tem vários metros de altura, certo? O que a gente nunca para pensar é que, se você é tão alto assim, a pressão sanguínea, como é que fica? E eu vou dar um exemplo concreto. Essas obras aqui no meu prédio, que a qualquer momento pode nos interromper, elas são obras na parte hidráulica. Eu moro no primeiro andar. Quando você mora no primeiro andar, você está a uma distância vertical da caixa d'água bastante pronunciada. No meu caso, mais ou menos 10 andares. Significa que a pressão da água aqui embaixo é brutal. O meu chuveiro parece uma ducha, como é que chama? Ducha escocesa. Nossa Senhora, a pressão aqui é realmente bombástica. Porque quanto mais alta está a caixa d'água, maior a pressão no primeiro andar, onde o Renezinho mora. Pois bem, o que acontece é que a girafa, com aquela altitude toda, ela representa um problema do ponto de vista hidráulico ou cardíaco, ou cardiovascular, vamos chamar assim. Então, o que acontece é que, ué, como é que ela lida com a pressão, que pressão que ela tem que ter, né, para bombear a água, para bombear o sangue por aquele pescocinho, para aquela cabecinha ridícula lá em cima e para aquelas perninhas finas lá embaixo, como é que o coração faz? Em suma, o artigo é muito interessante porque ele mostra que a pressão sanguínea de uma girafa, a pressão normal acho que é 12 por 8, 11 por 7, né? A da girafa é tipo 22 por 18, né? Acho que dá para encher um pneu com essa história, uma pressão sanguínea brutal. E, bom, como é que ela sobrevive com isso? Como é que ela faz? Tem até uma pergunta interessante, ela está com a cabeça lá em cima, aí de repente ela quer tomar água, então ela baixa aquele pescoço, né, subitamente para beber água e levanta. Como é que ela não fica tonta? Porque na hora que ela baixa a cabeça e sobe de novo, a pressão, né, a pressão sanguínea muda completamente. O que esse artigo mostra é que, graças à evolução, né, Darwin de novo, meu herói, a girafa tem uma série de mutações, tem uma série de inovações que permitem que ela gerencie melhor essa pressão alta. Por exemplo, o coração dela bate diferente. Ele bate de uma maneira mais prolongada para tentar justamente estender, né, o tempo de bombeamento para dar tempo de bombar lá até os cafundós da perna fina dela. A própria perna fina também tem uma questão interessante. Eu falei das panturrilhas, não é mesmo? Gente que tem pressão alta costuma ter inchamento nos tornozelos, nos pés, porque a pressão é alta demais. Bom, é o que acontece. E normalmente quem tem pressão alta e tem esse problema de inchaço, de inchaço dos tornozelos, acaba usando algum tipo de meia calça, algum tipo de coisa elástica que comprima e evite que isso aconteça. Curiosamente, não parece, mas as girafas estão de meia calça porque elas têm um tipo de revestimento, bom, aí vem a parte da anatomia, mas a anatomia dela interna é como se ela tivesse uma camada mais forte, mais resistente, como se ela tivesse com uma meia justa e elástica para justamente impedir que o tornozelo inche, e funciona, porque ela tem aquela perninha fina, né? Não só isso, você tem, para evitar essa história de quando baixa a cabeça e levanta a cabeça, ela não fica tonta, ela, nesse movimento, ela acumula o sangue no pescoço antes de mandar o sangue para o coração, coitado, não infartar. Extrema, bom, eu sei que é completamente... isso não está mudando a vida de ninguém, mas é muito interessante a gente ver algumas criaturas extremas. A girafa é uma criatura extrema, né? Imagina quantos metros de altura tem, e é capaz de cavalgar. E aí a gente tem que lembrar, bom, primeiro somos todos parentes, todos descendemos do mesmo antepassado, de onde surgiu a vida lá atrás, o famoso Luca. Luca não é nenhuma divindade, Luca é a sigla em inglês para o last, last unknown common ancestor. Quer dizer, o último ancestral conhecido universal. É last universal common ancestor, acho que é essa a história. Então, a gente imagina que toda a vida na Terra, toda, quando eu digo toda, é toda. Se você for voltando a fita, voltando para trás no tempo, você vai chegar ao grande antepassado de todos nós, que devia ser ali uma bactéria, uma coisa multicelular qualquer. Mas, bom, então, todos nós compartilhamos, né, DNA é a mesma linguagem, esqueletos são esqueletos, corações são corações, mas veja só que mesmo que corações tenham limites, mitocôndrias tenham limites, algumas criaturas conseguem, por força da evolução e nada mais, conseguem driblar, ou pelo menos levar ao limite o que o corpo é capaz de fazer. Eu gostei dessa história. O que mais que tem aqui? Já que eu estava falando de mudanças climáticas, de crise climática, tem um artigo da New Yorker que eu acho que é interessante, que é assim, se você quiser chamar a atenção das pessoas, não adianta falar que a temperatura vai subir. Você tem que traduzir isso no estrago que vai ser feito. Você fala, a temperatura está subindo 2 graus. Aí você fala, e daí? Né? Tiro a blusa, né? Ou bebo mais água. Não, a questão é mostrar o estrago. Felizmente, não é a palavra certa, de novo, não estou sendo muito hábil hoje, mas o que a gente está vendo é que os efeitos estão cada vez mais claros. E os efeitos são desastrosos. Ou seja, países, mesmo os países desenvolvidos, ficando de 4 por conta dos efeitos de uma pequena mudança de temperatura, seja a crise hídrica na Califórnia, seja o Texas congelando e ficando sem água, sem eletricidade, ou então o Canadá superaquecendo e as estradas empenando, trincando, rachando e desmoronando, porque as estruturas não foram feitas para esse tipo de temperatura. Pois bem, então é a hora que a gente chama atenção para os danos, quem sabe, né? Afinal, a gente só se mexe quando a água bate na bunda, literalmente. Tem uma questão que eu achei interessante aqui, que tem a ver com direitos humanos. Eu achei curioso, eu achei um pouquinho forçado a história, tá? Mas vamos lá. O texto começa dando uma visão geral de vários códigos morais, por assim dizer. Você tem o Código de Hammurabi, você tem a Carta Magna, a Declaração de Independência, os direitos humanos, né, tentando estabelecer ali quais são os direitos das pessoas, etc. Só que todos eles são baseados o quê? Muitas vezes em religião, muitas vezes em filosofia, né, não tem necessariamente uma base concreta biológica. E eles estão contando aqui de um paper que é de uma cientista, da onde que é? Acho que da Brown University. Ela está vendo o seguinte: e se a gente desenhasse um sistema de direitos humanos baseados em como o cérebro funciona? Então ela vai chegar aqui à conclusão, que são cinco fatores que eles estão citando aqui. Quais são os fatores? Eu vou achar para vocês. Eu sei que a autonomia é um deles. Direito a não ter medo. Quais são os cinco aqui, meu Deus do céu? Estou procurando desesperado aqui. A história é a seguinte: você consegue ver no próprio cérebro, vendo, por exemplo, pessoas que foram traumatizadas ou que foram abusadas, você consegue ver efeitos notórios, visíveis, na diminuição da saúde mental de uma pessoa, da saúde biológica de uma pessoa. Você consegue ver isso nos exames, você consegue ver o efeito que tem a violência, o efeito que tem o abuso. Então, o que elas estão dizendo aqui, ó, são cinco. Autonomia. Então, a falta de autonomia faz mal, você consegue ver isso num diagnóstico de imagem. Privação, ou seja, passar fome, etc. e tal. C, maus tratos, você ser abusado. D, um direito humano a você se sentir único. E, por último, incondicionalidade, que eu não entendi muito bem o que é. Eu vou dar uma estudada, vou me aprofundar um pouco mais. Mas o que eu achei curioso é você ter um discurso científico, material, biológico, né, neurológico, para mostrar que algumas condições de vida, elas são danosas, e você mostra isso num exame. Olha, você está fazendo mal, uma pessoa sem autonomia, uma pessoa que está numa situação de abuso, ou que ela não pode ser quem ela é. Isso não é uma questão, não adianta invocar religião, filosofia, isso faz mal. Interessante, porque isso se conecta com uma outra, um outro paper interessante aqui, que envolve ratos. Né? Grande parte das coisas que a gente acaba citando aqui envolvem ratos, porque é mais fácil fazer um experimento com rato, digamos, do que com seres humanos. E aí você tem que torcer para que as conclusões que você chega a respeito dos ratos, elas de alguma maneira sejam válidas para nós. Mas aqui é muito interessante, que é o seguinte: quando muita gente, né, vai a um culto, ou vai a uma cerimônia, ou participa de alguma coisa religiosa em que eles ficam ensinando ali o valor da compaixão, o valor da piedade, o valor da empatia, o valor da caridade, né? A questão é, você não precisa, isso não foi invenção de uma religião, não precisou nascer nenhum profeta para isso. Você não precisa ir na missa de domingo, ou seja lá onde é, num templo budista, para aprender essas histórias, porque ratos têm compaixão. E a questão é muito interessante, que é a seguinte: o experimento é assim, você bota dois ratos, um rato está felizão, tem comida, tem tudo, tranquilo da vida. Outro rato é colocado num tubo transparente, trancado, com uma portinha fechada. Isso para um rato é agonia. Aliás, é a mesma reação que qualquer pessoa tem. Aparentemente, se você colocar a pessoa num quarto, ela está bem. Agora, se ela souber que a porta está trancada por fora, isso imediatamente faz subir o nível de estresse. Você mede isso no cortisol, no sangue da pessoa. Então, um rato, né, privado de... Olha aí a questão de direitos humanos de novo, né, de direitos. Um rato privado da sua liberdade de vir, o cara estressa. Mas até aí tudo bem. Já é por si só interessante. Mas a questão é, já é uma ponte com aquilo que nós humanos sentimos e que não é exclusivo nosso. Mas e o rato que está ali felizão assistindo? O que eles percebem, e aí vai contar todo o experimento, eu vou poupar vocês aí de fatias de cérebro e de sensores, sei lá o que, laser. O que acontece é que o rato que observa, o rato felizão que observa o rato aflito, ele fica aflito. Ele fica aflito, ele fica ele tem uma... E é justamente essa definição de empatia, né? Quando a aflição de uma outra pessoa ou a felicidade de uma outra pessoa provoca em você uma coisa análoga. Então, o rato fica aflito de ver outro rato sofrendo. E o que acontece é que o rato pode ficar aflito a ponto dele ir até lá, parar tudo que ele está fazendo, ir até lá e tentar abrir a porta para soltar o outro rato. Que tal? Ratos tendo compaixão, sendo bom samaritano, por assim dizer. Então, bom samaritano, você não precisa ler a Bíblia, você pode prestar atenção em ratos. Chutei o microfone de novo, perdão. Então, ratos conseguem sentir empatia a ponto de ajudar o próximo que está em necessidade. E aí os exames ali mostram que o rato efetivamente se sente bem depois de fazer isso. Eu estou falando isso faz tempo. Na verdade, o que a gente muitas vezes acha como, sei lá, virtudes fundamentais do ser humano que provam que nós somos especiais, não, isso são coisas evolutivas. Qualquer criatura social foi desenvolvendo essas capacidades justamente para poder viver em grupo. Mas o que é mais interessante aqui, que fala bastante da condição humana, é que é o seguinte: o rato só vai ajudar, o rato felizão só vai ajudar o rato aflito se o rato aflito for parecido, se ele for conhecido, se ele for da mesma espécie. Se ele não for conhecido, se ele for diferente, se ele não for da mesma espécie, o que os sensores deles mostraram lá é o seguinte: o rato fica aflito, mas ele não faz nada a respeito. Que tal? Então, quando a gente fala da natureza humana, puxa vida, a gente deveria, né, amar ao próximo como a si mesmo, ninguém consegue, né? Então, na verdade, isso vem de longe, né? Ninguém inventou, não é monopólio de nenhum credo ou crença, isso vem de longe, qualquer criatura social. Mas o que é muito interessante que esse paper demonstra é que o rato, ele sente a aflição do outro, mas ele não toma nenhuma atitude se o rato for diferente. Isso diz muito a respeito da gente. Bom, a gente está chegando perto, eu me estendi bastante em alguns temas hoje, vamos ver se tem alguma coisa simpática e bonitinha aqui para compartilhar com vocês. Tá bom, eu vou dar uma dica aqui, que aliás é uma dica que serve para mim. É uma reportagem da NPR. O título é: para você se lembrar daquele momento, tente tirar menos fotos. O que eles estão dizendo é o seguinte: você está, todo mundo faz isso agora, né? Viaja, plá, 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 vai fotografando, está na praia, plá, 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 tá no museu, olha a Mona Lisa, plá, 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 vai fotografando que nem uns loucos. Ou então outro fenômeno parecido, né? O cara está assistindo uma palestra presencial e fica fotografando o PowerPoint do cara lá na frente. A pista aqui é a seguinte: quando você fotografa alguma coisa, você lembra menos, por duas razões. Em primeiro lugar, porque você está distraído tirando foto, você está preocupado em tirar foto, então você não está tão conectado assim com o presente, você não está tão conectado assim com o mundo à sua volta, você está fissurado no telefone, fissurado na câmera. E por outro lado também, o cérebro, quando ele percebe que a informação foi delegada, ele foi, eu não preciso prestar atenção porque eu tirei a foto, eu vou ver depois. Então, essa ideia de que, ok, deleguei a memória para o outro, o cérebro não armazena com tanto carinho. Então, se você quiser ter coisas para lembrar, coisa que você vai se lembrar sempre, que você vai contar mais para frente para os netos, etc. e tal, pare de fotografar. Essa dica serve para mim, né? Se bem que eu, normalmente, quando eu fotografo, eu não tenho a coisa compulsiva de registrar fatos. Normalmente eu fotografo um detalhe, tanto que quando eu pego qualquer livro meu de fotos de viagem, se eu não disser para você de onde são aquelas fotos, você não vai saber, né? Porque não é que eu, olha a Torre Eiffel, olha o Coliseu, não, normalmente eu estou tirando fotos de coisas que me chamaram a atenção, que inclusive fora de contexto ninguém vai saber de onde elas são. Né? Então, felizmente, eu não sou tão compulsivo na categoria de registro. Essa é só mais uma questão, sei lá, eu não vou chamar de artística porque eu não tenho essa pretensão, mas é só uma coisa estética no meu caso, não é uma questão de registro. Mas essa fissura de tirar foto, compartilhar, mostrar no Facebook, o que você almoçou, o seu filho andando. Cara, presta atenção no seu filho andando. Presta atenção na pessoa que você ama. Isso vai trazer muito mais plenitude, muito mais satisfação, vai te transformar muito mais do que ficar numa foto que vai parar não sei aonde e você vai esquecer que ela exista. Então, aliás, eu vou dar um link aqui. Ontem eu fiz mais um vídeo, né, como se não bastasse tudo que eu já tinha falado ontem, mas eu fiz mais um vídeo para complementar aquela entrevista do Café Filosófico do Instituto CPFL que fizeram comigo. Eu resolvi complementar aquele vídeo com uma outra reflexão, que é a reflexão sobre os nossos próprios limites, sobre o que nos torna mais humanos, o que nos torna menos humanos, né? Então, eu convido vocês a assistirem, espero que faça sentido, né? Raríssimas e raríssimos, agradeço de coração. Acho que essa foi uma boa semana. Eu acho que muitas, pelo menos para mim, muitos aprendizados novos, muitas reflexões novas. E quanto mais eu produzo, é sinal que minha cabeça está, né, tá tendo aí ramificações, está sendo fecundada, são primaveras mentais. E eu fico feliz de compartilhar isso com vocês. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.